Esse clima fica mais fácil também, né, Marjana, falar dessa coisa que incomoda bastante, que é a unha encravada, né? A gente
A gente
falava
que o
que
diga.
é, os dois temos, né? Bem-vinda, boa tarde.
Boa
Boa tarde.
tarde a todos. Sim, realmente é um assunto delicado e que gera uma certa apreensão em todos aí, né, que precisam frequentar o consultório de um podólogo em algum momento da vida, né?
Pois é, dá para
Mas.
explicar um pouquinho, né, o que que é um podólogo, uma podóloga, né?
Sim. Na verdade, a podologia é uma área que pertence à área da saúde, né? Assim como medicina, enfermagem, fisioterapia e outras profissões aí. E é o profissional mais adequado aí para estar fazendo o cuidado e o tratamento aí, das unhas dos pés, né? Tanto no que diz respeito às unhas especificamente, quanto no que diz respeito à pele dos pés aí, que também é acometida por algumas doenças.
E em relação ao que a gente pode falar sobre a unha encravada, você falava antes para Camila que ela falou que tem uma unha encravada no dedão da mão. Você disse: olha, isso é bem inusitado, geralmente é no pé e por influência do calçado. Como é que é essa história?
Na verdade, o calçado incorreto, ele gera bastante atrito, né? Um atrito, de certa forma, incorreto aí na região das unhas dos pés. E por esse motivo é muito mais comum o aparecimento realmente nos pés, né? Do que nas mãos. Isso é muito comum de acontecer no, nas mulheres, né? No público feminino especificamente, porque usam calçados de ponta mais afinada, mais afunilada, né? O que gera uma descarga de peso diferente aí e acaba ocasionando então a unha encravada. Além de outros motivos aí, né? Que eu citaria o manejo incorreto, né? Então às vezes as pessoas pensam, ah, vou dar uma cutucadinha na minha unha em casa, né? Acho que vou conseguir resolver meu problema de uma dorzinha aguda que está apresentando ali. Quando na verdade a pessoa faz um manejo incorreto ali ou com uma ferramenta que não está bem esterilizada e aí acaba, né, por ocasionar um problema ainda maior. Outro problema, outro fator aí que eu consideraria como a causa da unha encravada é uma curvatura muito acentuada da unha. Então isso às vezes é um fator meio genético até, eu diria, né? Então, ah, meu pai tinha uma unha muito curvada, minha mãe, meus avós, uma unha alta, né, uma unha entelha que a gente chama, uma unha muito enterradinha nos cantinhos ali, e esse é um fator que com certeza vai gerar problema aí.
E dá
Acabou de
pra.
descrever o meu fator
Não,
ali no
parece que
final.
ela tava falando,
Exatamente, é
né? Ela tava
isso
falando de
aí.
mim e de ti, só que tu é no pé e eu sou na mão.
Só muda
Eu sou
isso.
uma raridade,
E
gente.
veja
Tenho unha
só,
encravada
é
na mão.
algo genético mesmo, porque minha bisavó é Agostini. Camila é Agostini, então a gente fica parente bem distante, mas deu para ver que a genética vem dos Agostini, já
Então, a
definimos
unha
aí.
encravada
Eu
é dos
encravado daí.
Agostini, do lado do pai,
Vem
no meu
deles,
caso.
é verdade. Mas Marjana, em relação também, eu ia te perguntar sobre isso, o formato da unha, né? Mas assim, o corte inadequado da unha também pode gerar uma unha encravada?
Sim, absolutamente sim. E esse é um dos principais motivos aí que traz as pessoas até o consultório, né? Sem um pedaço da unha aí, e aí vem com o restante pra gente resolver. É bastante comum isso acontecer. Então, o corte incorreto, ele faz com que a unha mude a sua anatomia, fazendo com que ela, de fato, se dobre cada vez mais, né? Encrave cada vez mais. Então, muitas pessoas acreditam que cortar o canto da unha, no momento de uma leve dor aí, é a solução dos problemas, quando, na verdade, ele vai, no longo prazo, aí, agravar o problema cada vez mais.
Nossa.
Mas, por exemplo, assim, ó, no meu caso, né, agora eu vou pegar o meu caso e os ouvintes podem trazer o caso deles também, né, apresentar o caso deles também, mas aí já que nós estamos falando de o que que pode ocasionar, eu tenho uma dúvida porque eu penso que no meu caso foi um machucado, foi
Um trauma.
um trauma, isso, perdão. E aí pode ser também em decorrência disso?
Sim, com
Que daí
certeza.
seria um fator externo, né?
Sim, exatamente. Daí não deixaria de ser algo homogenético, né? Mas sim, esses fatores externos, eles ocasionam com certeza um agravamento da situação. Muitas vezes aparecem no consultório pacientes que nunca tiveram problema de unha encravada e após um trauma, seja ele acidental ou proposital em algumas vezes, como por exemplo uma cirurgia que não foi bem
Isso.
realizada, né? Isso que a gente considera um trauma também, acaba ocasionando com que a unha venha a ficar meio crônica, assim, encravada de uma forma meio crônica.
Mas tem como reverter?
Na maior parte dos casos, eu diria que sim. Hoje em dia quase tudo tem tratamento, né?
Boa, olha aí, Bruno.
Se não dá de um jeito,
vamos marcar um horário.
A gente providencia, vai encontrando. É porque, na verdade, assim, o tratamento podológico, ele precisa ser muito personalizado, muito individual. Uhum. Né? Então, às vezes, o que funciona para ti não vai funcionar bem para o Bruno e vice-versa. Mas a gente sempre encontra algo que fique bom para o caso específico aí do paciente que chega até nós.
E aí eu já fico pensando na dor. Na hora de uma intervenção, como é que faz? Tem alguma pomada anestésica que você usa para manipular aí o local em que faz o tratamento, vamos dizer assim?
Eu diria que...
Ou é no osso mesmo? No osso.
E essa intensidade da dor, ela varia muito, digamos assim, conforme tem essa infecção, o tamanho dela?
Sim, com certeza. Isso é um fator que vai ser muito decisivo, né, aí no fator dor. Mas, obviamente, que nós temos técnicas e ferramentas adequadas e experiência também, eu diria, que conta bastante, né, que favorece para que o paciente sinta o mínimo de dor possível. Uhum. Então, muitas vezes, o paciente acaba demorando a buscar ajuda, justamente pelo medo da dor que vai sentir. Uhum. Mas a minha experiência é que a maior parte dos pacientes que chegam até o consultório, eles de fato saem do consultório dizendo que sentiram muito menos dor do que imaginavam que sentiriam.
E parece que o alívio é imediato, né?
É super imediato.
Quando você retira ali o que está incomodando,
Como diz o popular ditado, é como tirar com a mão, né? O problema.
Tirar a dor com a mão.
Obviamente que isso tem relação com a gravidade do problema, assim como o Bruno estava mencionando ali, né? Mas, na maior parte dos casos, a gente não usa anestésico, por não sentir necessidade mesmo. Uhum. Nem o profissional... para poder executar um bom trabalho aí, e nem o paciente acaba sentindo necessidade. Porque, de fato, as ferramentas que a gente usa e a técnica adequada favorecem com que o paciente sinta praticamente nada de dor.
Eu fico pensando que a dor já é, né, já tem dor ali por causa do local,
algo,
né? Do grau. Então, na hora que mexe...
É só uma sensação de alívio mesmo.
Me parece que sim.
Eu encontrei também aqui em algumas pesquisas que de 6 a cada 10 pacientes que procuram podólogo reclamam e o motivo da procura é por conta da unha encravada. Para ter uma proporção de a cada 10 pacientes, o que, que você poderia nos dizer da realidade do teu consultório de podologia?
Se mantém essa média?
Eu acredito que em torno disso. E o restante ficaria aí dividido entre... onicomicose, que são os fungos que acometem as unhas, né? Uhum. Que são também uma coisa com frequência encontrada no consultório. E outros problemas mais pontuais, aí, como calos, verrugas, né? Que já são problemas um pouco menos incidentes, digamos assim. Mas a unha encravada, com certeza, é o principal motivo que chega, que traz os pacientes até o consultório, com certeza.
Encontrei aqui também de que, para os diabéticos, apresenta um risco maior de ter unha encravada. Por quê? Saberia nos dizer?
Na verdade, geralmente o diabetes acaba acontecendo muito mais no público numa faixa etária mais alta, né? E que já apresenta a pele mais fina, a unha mais grossa. Então, as duas estruturas
combinação
ali
aí
em contato acaba desfavorecendo um pouquinho aí a saúde, né, das unhas.
Eu sabia que vinha essa pergunta. As manchinhas brancas não tem nada a ver com encravada, mas... talvez tenha, né? Mas as manchinhas brancas nas unhas, o que pode representar?
Essa questão, ela precisa ser avaliada individualmente, né? Como todo o restante. Mas eu diria que a causa das manchas brancas nas unhas, na maior parte das pessoas, é causada, especialmente nas mulheres, é causada pelo uso prolongado dos esmaltes aí. Eu diria. Então, agora na época do verão, as mulheres querem, né, esmaltar muito a unha do pé aí, e aí acaba ficando sem um intervalo entre uma esmaltação e outra.
Uhum.
E aí, como a composição dos esmaltes envolve muitos solventes e produtos químicos, acaba havendo um ressecamento extremo da placa ungueal ali da unha, né? E aí acaba gerando essas manchas brancas. Por sorte, elas são superficiais e elas podem ser facilmente removidas aí, né? Então, é um procedimento tranquilo de ser feito. Mas, em casos em que o paciente não para a esmaltação, pode gerar um problema de onicomicose, né? Problema de fungo na unha e pode vir a agravar.
Mas o uso de esmalte daí é prejudicial, digamos assim? Ou porque algumas pessoas até relatam que sem esmalte
não
a unha enfraquece? Não sei, vamos ver.
Na verdade o esmalte ele acaba sendo uma camada extra, né? Extra unha. Então, ele, de certa forma, ele faz uma proteção. Mas, fisiologicamente falando, ele não tem nada de interessante para a unha. Exceto se ele for uma base que contém algum tratamento específico, né? Coisas assim. De outro modo, ele é mais prejudicial do que benéfico aí para a saúde das unhas.
Pura estética. Só, né?
Pura estética.
Só estética.
Não tem nenhum benefício.
A Camila falou o ponto interessante de, por exemplo, manchinhas nas unhas, mas tem algumas pessoas que têm alguns cantos também que se elevam, que parece exatamente uma unha, que é, digamos assim, um pouco mais duro. O que, que seria isso também, por exemplo?
Nós temos o que, teoricamente, nós chamamos de onicofose, que é confundida na prática com a unha encravada, mas não é considerado por nós como uma unha encravada. Isso se deve à presença de uma pele engrossada, mas endurecida nos cantos das unhas, né, e que causam também pressão ali e desconforto para as pessoas. Então, essa pele também ela precisa ser tratada, porque quando ela está ali em excesso, né, é bastante desconfortável para os pacientes. Então, nós temos diversos aí tratamentos também pontualmente para esse tipo de situação.
Assunto muito importante, Camilo, porque eu estava pensando aqui, tem algumas áreas, pelo menos no nosso corpo, que a gente às vezes relega cuidados, os pés, e também estava pensando na pele, também isso é algo que às vezes a gente não dá tanto valor quanto deveria dar. Realmente, a pele é o maior órgão do corpo, e os pés que sustenta todo o corpo, de fato, então a gente deveria pelo menos dar um pouco mais de atenção a isso também. A gente fala muito de prevenção aqui, Marjana. O que vocês indicam de, por exemplo, visita ao podólogo para uma avaliação, para também prevenir problemas e cuidados? Com que frequência a gente deveria procurar um podólogo?
Eu diria que o podólogo ele seria o profissional mais adequado para estar realizando o cuidado das unhas de todas as pessoas, né? Pensando em questão de saúde, não questão de estética, né? Pensando em questão de saúde, todos nós deveríamos ir ao podólogo. E a frequência com que a gente solicita essas visitas seria mais ou menos mensal, uma visita a cada 30 dias. Seria suficiente aí para manter as coisas em dia. Então, isso eu me refiro tanto no que diz respeito à prevenção. Então, por exemplo, assim, eu sou uma pessoa que não apresento nenhum problema no meu pé, mas eu quero buscar um cuidado mais específico justamente para que não venha a ter nenhum problema, né? Quanto questão de tratamento. Geralmente, uma visita a cada 30 dias é suficiente para a gente estar resolvendo aí todos os problemas dos pacientes.
E a cutícula, né? Porque no fim das contas a gente sabe que a cutícula é uma proteção natural da unha, né? Mas boa parte, né, das pessoas, e principalmente no público feminino, penso eu, a retirada, né, da cutícula, e também é algo que a gente tem que repensar, pensar melhor, sei lá, rever, ter cuidados.
Esse com certeza é um dos conceitos que devia ser repensado, sim, especialmente pelo público feminino, né, que tem aquele hábito de cutilar, de remover com muita intensidade essas estruturas, e que nós podólogos consideramos estruturas importantes e que deveriam ser, sim, preservadas, justamente pensando em ser uma barreira contra a entrada de micro-organismos, né? Justamente porque se nós retiramos a cutícula, então deixamos uma porta de entrada aberta, né? Para fungos, para bactérias, até algum vírus pode entrar, causar lesões como, por exemplo, um fungo de unha, até verrugas periungueais, que a gente chama que são lesões contagiosas, né? E que facilmente se proliferam, né, se nós tivermos uma porta de entrada aberta aí.
Ai, ai, ai. Essa é uma luta, né? Meu Deus, imagina quem tem uma cutícula grandona, assim.
Nós falamos muito no consultório e ficamos batendo nesse martelo de que nós deveríamos hidratar. Então, nós temos produtos bastante específicos aí que retraem essa cutícula, deixam ela em tamanho reduzido, produtos que devem ser bem indicados, obviamente, e que os pacientes acabam acostumando com o não tirar, porque o nosso corpo entende essa remoção como uma agressão, de certa forma. Então, assim, quanto mais está sendo removido, mais está sendo formado, porque uma coisa acaba levando a outra, né? Então, quanto menos o paciente tira a cutícula, menos ela vai ser produzida. E associado com o uso de algum hidratante, aí já mantém tudo sob controle.
Pois é. Nossa, nem imagino.
Tem muita gente que está fazendo errado e não sabia, e nesse momento está falando... vou ter que visitar a Marjana, com toda certeza. Ou vou ter que repensar alguns hábitos. Isso também é muito importante.
Visitar a Marjana e dizer, Marjana, mas eu quero, deixa, não quero ter cutícula. Daí vamos brigar. Marjana e eu.
Vamos se deixar sem cutículas de forma saudável.
Ah, oh, boa, boa.
Agora
sim.
Agora mudou o assunto.
É isso aí.
Que legal. Algo mais pra gente, Marjana?
Outras questões que o podólogo acaba abrangendo aí, nós temos um tratamento bastante bacana aqui no consultório, eu diria que é um dos meus carros-chefes, e é um tratamento que eu gosto muito de fazer, que são pequenos dispositivos que a gente fixa na unha, que eu diria que são o tratamento do longo prazo para quem tem unha encravada, né? A gente chama esses dispositivos de órteses. Então, um paciente que apresenta uma unha muito curvada, por exemplo, a gente precisa melhorar a curvatura dessa unha, porque de outra forma ela vai se tornar crônica e ela vai encravar sempre. Então, a gente fixa esses dispositivos em cima da unha do paciente, o paciente vai para casa, fica 30 dias, volta para o consultório, a gente reavalia e vê se tem necessidade de reposicionar eles. Então, é um tratamento bastante indolor e é um tratamento que vai, de fato, resolver a unha encravada da pessoa, né? Então, a recomendação seria aí que todos os ouvintes evitassem, né, mexer, fazer manejo nas suas próprias unhas aí. E na ocasião de ter alguma dificuldade, né, buscasse o consultório do podólogo aí, que a gente vai estar auxiliando a todos aí.
Inclusive, quem tá, você falou muito em calos e verrugas, né? Quem tem aquela calosidade no calcanhar, né? Tem algumas pessoas que têm a pele mais grossa ali, né? Às vezes também usa muita lixa, né? O manejo pode...
Pode influenciar.
Afina muito a pele também
e,
ali,
não,
né?
E ela falou assim, quanto mais tu retira, o corpo vai, né, produzindo mais. Eu fiquei pensando nisso.
No caso
do calo, dessas coisas.
Exatamente. Esse é um ponto que nós podemos aí entrar com um tratamento multidisciplinar, como nós estávamos falando de um profissional que já passou por aqui, que é o fisioterapeuta Guilherme, né, Zanella. Nós costumamos fazer um tratamento multidisciplinar bem bacana nos pacientes que têm muita calosidade, muito calo. Então, o paciente vem até o consultório do podólogo, que deve ser a busca inicial e deve ser por aí, né, no consultório do podólogo, a gente faz o diagnóstico. Se, de fato, se tratar de um calo ou uma calosidade, o podólogo faz a remoção disso, faz o tratamento, elimina a lesão, no caso de um calo. E depois é muito importante que o paciente faça uma visita ao consultório do fisioterapeuta para uma avaliação postural.
E para uso de palmilhas, de repente?
Para uso de palmilhas, exatamente. Porque a questão dos calos está muito relacionada com a alteração de pisada. Então, o paciente com certeza está pisando de forma incorreta e por algum motivo, né? E isso precisa ser corrigido através do uso das palmilhas. As palmilhas, por si só, elas não vão resolver o problema que já está instalado.
Sim.
Então, o paciente vem, a gente faz a remoção do calo, né? Com alguns tratamentos que a gente oferece. E depois o paciente vai para o consultório do fisioterapeuta fazer essa avaliação e fazer a palmilha. É justamente evitando uma recidiva do problema, né?
Ah, interessante isso.
Demais. Futuro assunto.
Nossa, tá louco. E bem importante, né? Por vezes, acho que nem
e
passa
bem
pela
comum,
nossa cabeça.
Muito comum.
Outra alteração que é bastante comum agora nessa época do ano são a região do calcânio, ali do calcanhar, muito ressecado, calcanhar rachado, né? Como popularmente as pessoas chamam. Então, esse é um problema que, nessa época, chega muito no consultório, porque as pessoas, de fato, caminham de pé descalço, caminham com calçados muito rasteiros, que não absorvem, de forma alguma, o impacto ali, né? E aí, tudo isso também pode ser tratado aí pelo podólogo.
E interessante porque, às vezes, é o frio, né? Que resseca, por exemplo, a cutícula. Pode acontecer isso também, né? Às vezes, no inverno, a gente tem umas rachadurinhas, assim, na cutícula, né? A temperatura, o clima influencia bastante.
Eu diria que nessa situação específica vai acometer mais provavelmente unha de mão.
Isso.
Como o pé acaba ficando mais fechadinho, mais protegido ali.
Tu diz
No inverno, isso. No inverno as coisas para o pé tendem a se manter um pouco melhor. Exceto se for um caso de uma unha encravada, que aí o calçado vai de fato apertar ali e vai causar, né, a lembrança da dor para o paciente. Mas no verão, essa questão da pele mais ressecada, mais fissurada, aí é bem complicado.
Praia, piscina, né?
Exatamente, todos os fatores que colaboram.
Eu vou fazer, para terminar, fazer uma pergunta de $1 milhão.
Opa, posso responder? Que daí eu quero ganhar também.
A podóloga pode curar as pessoas do chulé?
Sim, nós temos. Sim.
Eu achei que não tínhamos saída, pessoal.
Temos uma entrevistadora que ficou feliz com essa notícia.
Camila, segura um pouco que você está se entregando.
Não, sério, essa é a herança maior que eu herdei do meu pai, o chulé.
Camila acabou de assumir para toda a nossa audiência que ela tem chulé, pessoal. Então,
mas
tá
assim,
aí.
Ó, eu tenho...
Quando vocês verem ela pela rua, calma, vocês vão falar, aquela lá tem chulé.
Mas é porque quando eu uso calçado sem meia, por exemplo, né? Agora tô de sandália, tá? Limpinho, cheirosinho. Certo. Sempre tive um problema...
Eu vou confiar, não vou arriscar
pra
cheirar,
dizer,
viu, Camila?
Isso é um problema de verdade pra mim, sabe? Tanto
Sim,
que eu tenho essas,
algumas pessoas, né?
Esses talquinhos, esses sprays, que agora tem spray, né?
Tem também.
Pra... Uhum. E eu uso muito isso, mas em algumas situações é inevitável. E tem calçados que, inclusive, eu deixei de usar. Por causa disso.
Ficam impregnados até com o cheiro.
Parece que potencializa.
Sério, negócio, tem que tirar lá fora. Tirar lá fora. Lava o pé pra entrar.
É, como tu disse, Camila, tem alguns calçados que sim favorecem. A depender do material aí do calçado. É, favorece sim o aparecimento do tão temido chulé, né, que nós chamamos de bromidrose. Mas hoje em dia nós temos ótimo.
Bromidrose.
Até
agora não
mais
tem
bonito
mais chulé.
Que chulé, me parece.
Agora não tem nós
mais
podemos
chulé,
nós podemos assumir esse nome agora.
Bromidrose, gostei. A gente pode falar mais sobre. A gente já ficou aqui com umas 3-4 pautas engatilhadas para te chamar de novo,
uma
tá, Marjane? Claro,
Marjane. De umas próximas a gente falar sobre bromidrose. E nós falávamos do quê também? Calosidades, verrugas, palmilhas.
Né?
Então fechou.
Muito legal. Show de bola.
Com certeza estaremos aí numa próxima oportunidade.
Que bom que você não desistiu de nós. Obrigada por ter vindo e boa semana aí. Ainda estamos né, no início da semana. Boa semana para você. Muito obrigada.
Muito obrigada.
Agora, 1h33, olha, passamos do tempo aqui, mas um papo legal que tivemos sobre... unhas encravadas, outros detalhes também que são tratados aí pela podologia. E já a gente volta com a Kátia Valente também falar do clima, já que a gente falou aqui que o clima influencia, né? Vamos saber o que vem pela frente com a Kátia Valente. Tua
Rádio. Você procura uma parceria sólida e confiável? Então conheça a Vivem, a Casa das Tintas, sinônimo de credibilidade e produtos de qualidade. Com anos de experiência no mercado, a Vivem oferece o que há de melhor em tintas,